Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado Vender, antigo jogador do Sporting de Braga e do Sporting. Vender, é um gosto grande para mim e para o José Manuel Ribeiro recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
Olá, boa tarde. É um prazer, né, ter ao meu lado dois homens que conhecem profundamente o futebol português. É um prazer estar aqui e falar um pouco de futebol de uma forma clara, de uma forma aquilo que a gente viu no final de semana. E muito obrigado pelo convite.
Isto nem de propósito tê-lo aqui como convidado numa semana em que o Braga, o Sporting de Braga, conquista a Taça da Liga. O Vender, que jogou no Sporting de Braga 5 ou 6 temporadas, depois foi para o Sporting e ainda regressou ao Sporting de Braga. Que grande entrada de Rubén Amorim no comando técnico do Braga.
Sem dúvida, eu acho que o Rubén tem todo o mérito, assim como a equipa. E deu um tempero diferente à equipa, né? Colocou ali, implantou muito rapidamente, conseguiu impor o seu modelo de jogo, fazer com que os jogadores acreditassem, e num período muito curto aí já consegue levantar um troféu, o primeiro da época, o primeiro em disputa, né? Eu acho que o Braga, no seu todo, está de parabéns, a cidade também, que vinha apoiando muito, muito a equipa, e depois de esse é o terceiro ano em Braga, a final da Aliança Cup, e eu acho que sai com um prêmio muito, muito grande para a cidade.
Conhece título. Bem o Rubén Amorim?
Conheço como jogador, tenho visto agora a sua, ainda curta, mas vitoriosa carreira, né? Eu tenho gostado daquilo que ouço, do seu comentário sobre o jogo. Eu acho ele muito prático, incisivo, vai ao X da questão, sem muita história, sem fala o futebol que se passa dentro do campo, não é? E não é muito de às vezes, que nós chamamos de jogar uma poeira no olhar ou tentar mudar uma história ou outra. Não, é incisivo, enfático, fala daquilo que pretende para sua equipa, os momentos que pode ter algum constrangimento dentro do jogo. Eu acho que é essa análise que ele trouxe esse tempero novo ao Braga.
E mesmo nas declarações que faz, é um treinador bastante sensato. Ele está com um início de carreira no Braga absolutamente sensacional. 5 jogos, 5 vitórias, uma goleada logo a abrir no Jamor frente ao Bolonense Sade, 2 vitórias contra o Futebol Clube do Porto, 1 vitória frente ao Sporting, a outra em casa com o Tondela. Não se podia pedir um início melhor, mas ele está com os pés muito assentes no chão, não entra em grandes delírios.
É natural, né? O Rubén, quando assumiu, teve também um discurso que o Braga tem que saber ganhar muitas vezes. E vem acontecendo agora com ele. Agora ele sabe que não vai ganhar sempre, né? Então ele já tem esse discurso também, para que as pessoas estejam preparadas. Agora, naturalmente, o Braga entra em todos os jogos, o que tem feito é para vencer.
E veja lá o que isto provocou no Futebol Clube do Porto. Um terremoto no Futebol Clube do Porto, com as declarações de Sérgio Conceição no final do jogo.
É, sem dúvida, né? O Porto já vinha mal, e quando me perguntaram durante a semana a abordagem do jogo, em muitos momentos eu acreditava que o Porto poderia igualar o jogo pela sua grandeza, pelo aquilo que o Porto já foi, mas não pelo aquilo que o Porto demonstrou nesses 2 jogos contra o Braga numa sequência de 1 semana, salvo erro. Então, e foi provado dentro de campo que o Porto nesse momento não é o Porto de alguns anos atrás.
O que é que se passa com o Futebol Clube do Porto, José Manuel Ribeiro? Sérgio Conceição fala de um clube que não está unido e pôs o lugar à disposição do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa.
Para começar, joga pouca bola. Se jogasse melhor um bocadinho, o problema era diferente. Portanto, é o problema principal. Pois também acho que há aqui coisas...
E ainda jogou pior neste segundo jogo do que no Dragão, na primeira derrota com
Sim,
o Braga.
Sim, jogou menos ainda. Eu prefiro dizer jogar mais ou jogar menos, porque acho que em termos de qualidade nem cheguei a isso. Acho que jogou menos, sobretudo. Não é? Pelo dizer o menos, jogou menos. Mas há aqui coisas que são interessantes de analisar. Por exemplo, eu olho para a equipa do Braga e não a vejo assim tão distante em termos de qualidade dos jogadores, qualidade individual, não a vejo assim tão distante da equipa do Porto, por exemplo. Acho que lugar por lugar não são assim muitos aqueles em que os jogadores do Porto se destacam. Depois, de facto, para além de ter vindo a jogar pouco, de facto, tem esta declaração de Sérgio Conceição, que não é uma boa declaração para se ter num momento de depressão, não é? Porque dá uma ideia de impotência, de falta de reação, que nem é habitual nele. Normalmente sai destas derrotas a dizer que vai ganhar os 20 jogos seguintes ou coisas.
Mas foi um assim. Sérgio Conceição muito sereno.
Foi, mas isso, sereno por fora não quer dizer que esteja sereno por dentro, né? Acho que foi uma reação impensada, que pode ter muitas explicações. Nós tivemos durante a semana, nas últimas duas semanas, vários sinais, por exemplo, de um conflito com a CLAC, com os Super Dragões, e de repente parece que as CLACs têm um poder acrescido em Portugal. Portanto, parece que o exemplo da...
Mas pensas que é só um problema com a CLAC?
Não penso, consigo interpretar a frase dele de várias maneiras, não é? Todos os jornalistas, por exemplo, que fazem mercado conseguem compreender esta questão da desunião no Futebol do Porto, porque sabemos o que é que se passa todos os anos no Defeso com as questões de mercado e com conflitos internos que aparecem nas nossas relações saídos do Futebol Clube Porto, que nós acabamos de perceber que existem. Portanto, pode haver muita explicação. Agora, o que é verdade é que o Sérgio Conceição, neste momento, é uma garantia quase de organização, de estrutura no Futebol Clube Porto.
É ele a estrutura?
Acho que sim, sinceramente acho que sim. Acho que neste momento ele é muito importante pelo que segura, por ser uma espécie de penso rápido para uma situação de incerteza que se vem prolongando no Futebol Clube Porto de alguns anos para cá.
Mas incerteza a que nível?
Incerteza a nível de futuro, de continuidade do presidente, de falta de uma outra figura que se assuma.
Mas Pinto da Costa vai se recandidatar.
Exatamente.
Então não, essa questão não se coloca, o Presidente vai continuar.
Vai continuar, e vai continuar com 82, 83 anos, cada vez mais velho, as pessoas têm noção disso, não é? Entretanto não aparece uma segunda figura ali que se assuma e que dê alguma garantia, não é? O próprio clube...
Já foram, alguns nomes já se perfilaram numa grelha de partida para a sucessão Pinto da Costa. André Vilas Boas, fala-se também de Rui Moreira, António Oliveira...
Sim, mas entretanto o clube continua, e continua a ser gerido, e continua a existir, não é? E a verdade é que precisa urgentemente de uma renovação, de uma profissionalização, parou no tempo em termos de organização e desenvolvimento, parou no tempo de uns anos para cá. Mesmo em relação ao Braga, eu a semana passada escrevi sobre isso, o centro de treinos do Braga é uma coisa que o Porto não tem uma estrutura semelhante. Então, há muitas coisas...
Tem o Olival.
Tem o Olival, mas não tem comparação possível, não... Os jogadores não ficam lá, as condições não são as mesmas, é completamente diferente.
Ou seja, quando o Olival foi construído, era algo que estava na vanguarda e hoje está desatualizado?
Já na altura não era uma coisa que estivesse na vanguarda. Na altura, a ideia da academia, de um sítio onde os jogadores estejam todos juntos, com todas as estruturas, com sobretudo para a formação também, já na altura era uma necessidade. Tanto que o Benfica, por exemplo, fez isso e o Sporting fizeram isso.
Sendo que o centro de treinos do Futebol Clube do Porto nem sequer é do Futebol Clube do Porto, é da
Câmara
de Vila Nova de Gaia, e o Porto paga um lugar.
Portanto, foi uma coisa mais tímida que, na minha perspectiva, não preenche as necessidades de um clube moderno daquela dimensão.
Vender, pela experiência que tem, Sérgio Conceição não chega a utilizar a palavra partido, ou seja, não diz que o clube está partido por dentro. Ele não diz, fala em desunião, ou em falta de união no clube, não utiliza a palavra partido, o clube partido, mas pensa que foi isso que ele quis dizer, que é um clube partido por dentro.
É, o Sérgio, mais que ninguém, conhece, né, as entranhas do Porto, né, é um homem que, como todo mundo sabe, é um homem que viveu ali dentro, sua carreira como jogador, foi criado ali e conhece essa estrutura toda. E eu penso que ele, nesse momento, mais do que nunca, quer uma resposta dos adeptos, se está com ele, tá entendendo? E eu vejo dessa forma, e de repente isso está com ele, pode estar contra alguns jogadores também.
E pensa que os adeptos estão com Sérgio Conceição, ou pensa que há uma franja significativa de adeptos, um grupo significativo que não está com Sérgio Conceição?
Nesse momento é difícil, né? Todo mundo sabe da grandeza do Futebol Clube do Porto. É um clube é um clube que tem que ganhar sempre, e quando não se ganha, geralmente não se está com o treinador, a verdade é essa, né? Apesar do Sérgio ter passado essa mística do homem a Porto, né? Nesse momento ele não vem conseguindo isso, e eu acho que só isso é curto para o Futebol Clube do Porto nesse momento.
Só isso, né? O quê?
Só esse rótulo, entre aspas, né? Porque a gente viu, pá, o Sérgio já mostrou muita qualidade quando venceu, né? Mas quanto o Braga
ganhou um campeonato, ganhou sem reforços.
Sim, sem dúvida, e mostrou aquilo. Mas quando o Porto não consegue colocar sua intensidade no jogo, o Porto se torna uma equipa comum, né? E isso fragiliza muito, e nós estamos vendo nessa disputa do campeonato.
Como, né, é que analisa o jogo do Porto? Também concorda que é um Porto que não apresenta um bom nível de jogo?
Não foi uma equipa organizada, né? Aquilo que costumava fazer uma equipa organizada, uma equipa que pressiona, e mesmo no Dragão, o Braga às vezes parecia que estavam as equipas trocadas em alguns momentos do jogo, a personalidade do jogador em segurar a bola, em ter a bola nos pés, né? E geralmente ali com essa pressão dos resultados que não acontece, no Porto é diferente, algumas vezes ela queima jogadores que não se mostram, que não dão linha de passe. Agora tem que encontrar a solução para que isso passe o mais rápido possível, né?
E o que é que pensa que vai acontecer? Sérgio Conceição vai continuar, na sua perspectiva?
É, ele deixou bem claro que quer continuar, mas com o apoio dos adeptos, né? Porque ele sabe.
Acha que ele deixou isso claro?
Eu acho que sim. Ainda mais.
Não acha que ele tem vontade de sair com esta declaração que fez, que a vontade dele é bater já com a porta?
Pá, eu pelo aquilo que eu conheço do Sérgio, ele não é homem de desistir, né? E ele é. Mas ele quer um.
Conhece
voto.
Bem?
De certa forma, sim, que ele teve no Braga, e a gente, eu muitas vezes. Falávamos um pouco, eu estava no scout ainda também, né? Tivemos alguma relação e conheço de toda a história como foi lá e sei como ele é competitivo, né? Então ele quer uma resposta ou de que os adeptos estão mesmo com ele e, ou coloca uma equipe da forma dele ou trazer jogadores nessa enquanto ainda estiver aberta a janela, pá, ele está querendo esse apoio.
Zé Manel, pensas que vai continuar até final da época, Sérgio Conceição?
É como tu disse, eu acho que, por começar, é uma necessidade do próprio clube tê-lo a assegurar as coisas e a garantir ali algum nível. Depois, vamos ver uma coisa. Venha um jogo com o Benfica, não é? Que pode mudar tudo. Na verdade, ele foi a uma final outra vez, não é? O ano passado foi a duas, este ano voltou a uma final. Está, de facto, a 7 pontos de primeiro lugar, mas tem um jogo com o Benfica.
Está a 10 neste momento.
Está a 10, é verdade. Mas tem um jogo com o Benfica que pode alterar muito substancialmente as coisas. Está na meia-final da Taça. Continua na Liga Europa. Portanto, o cenário não é assim tão negro. Eu acho que o problema é que, em primeiro lugar, nós em Portugal temos a tentação de dramatizar sempre as coisas ou um ponto de destruir, de tornar estes contextos mais destrutivos do que eles precisam de ser.
Mas aqui foi o próprio treinador que dramatizou a situação.
É verdade. Por isso é que eu disse que não é nada normal. É uma péssima declaração para um momento de depressão para se ter, não é? Porque é preciso ter racionalidade. A racionalidade é o Porto está atrás em muitas coisas, mais até do que no próprio jogo, no futebol, nas classificações. Precisa de perceber que está atrás. Precisa de perceber o adversário que tem. Precisa de perceber que isto não é uma coisa que resolve numa época, que não é uma coisa que...
O problema do Porto é um super Benfica. Um pouco como há umas épocas atrás, quando José Mourinho treinava o Real Madrid. O problema do Real Madrid, o problema de José Mourinho, era um super Barcelona. Não que o Real Madrid estivesse muito mal, mas tinha que defrontar uma equipa que não dava hipótese.
Neste momento o Benfica tem 48 pontos, não é? Agora já tem 51, não é? Mas acabou a primeira volta com 48 pontos, que é uma pontuação recorde. Portanto, não é um recorde, não é uma coisa que se possa exigir a um treinador do pé para a mão, não é? Portanto, o que o Bruno Lara está a fazer é algo que nunca ninguém fez, não é? Exigir-se a mesma coisa ao Sérgio Conceição. com uma equipa que está longe de ser a melhor que o futebol Porto teve, não é? Aliás, como eu disse, se quisermos analisar friamente e comparar a equipa do Porto com a equipa do Braga, percebemos que as diferenças em vários lugares não são assim tão grandes. Não é? E noutros tempos não era assim. Noutros tempos era indiscutivelmente os 11 jogadores eram melhores do que os do adversário.
Mas vimos, por exemplo, assim, um jogador do Sporting de Braga titular na final da Taça da Liga frente ao Futebol Clube do Porto, que era do Futebol Clube do Porto, Galeno.
Exatamente.
E que o Porto não quis.
Sim.
Este jogador não tinha, por exemplo, lugar no plantel do Porto.
Penso que isso tem a ver com a leitura do Sérgio Conceição e com as características dos jogadores, com aquilo que ele entende que deve ser um ala para o Futebol Clube do Porto. O Vender provavelmente consegue explicar isso melhor do que eu. Mas isso nós nunca percebemos muito bem, a relação do treinador com o jogador. Não sabemos muito bem se há ali uma questão de confiança ou não. De facto, olhando para o jogador, vejo que sim, vejo que era um jogador que podia perfeitamente estar no Futebol Clube do Porto e jogar no Futebol Clube do Porto. Por outro lado, também me parece que mantê-lo na equipa sem jogar ou jogando muito pouco, para a própria carreira do jogador, seria péssimo. Portanto, eu também acho que em determinada altura tem que se perceber se queremos continuar com o jogador ou não queremos, e não podemos prejudicá-lo também. Isso provavelmente também teve a ver com a decisão.
Este caso concreto, Vender, qual é a sua opinião? Galeno teria ou não lugar no plantel, pelo menos no plantel, não digo no 11 inicial, mas pelo menos no plantel do Futebol Clube do Porto? Porque o que estamos a ver nos jogos em que Galeno joga é que, independentemente de se gostar ou não das características do jogador, ele muitas vezes passa pelos laterais como um foguete.
É, sem dúvida, eu acho que sim. E eu acho que ninguém conhece o Galeno em Portugal como eu. Porque eu, quando estava no scouting do Braga, fui o primeiro a ver o Galeno ainda no Brasil. Naqueles campos que quase ninguém consegue jogar futebol. E o garoto miúdo já fazia coisas diferentes. É lógico que às vezes não tinha ainda a cultura tática do jogo, conhecimento do jogo.
E por vezes definia mal no último passe, quando tinha que rematar a baliza.
Isso. E agora, era um jogador que vivia muito da velocidade, do movimento rápido, que não parava um pouco, mas tem mudado. E hoje no Braga é uma surpresa, ainda mais adaptou tão facilmente aquilo que o Rubem Amorim pede, que era totalmente diferente do Sapinto. Eu considero até o Sapinto um pouco como o Sérgio, muito vibrante, uma equipa de intensidade, correr, fechar espaço, uma equipa de grande correria, grande intensidade. Já o Rubem é um futebol posicional. E onde os jogadores sabem e dominam a sua posição e sabem o que vai encontrar pela frente. E sabe que a equipa. Era como faz o Paulo. O Mister.
Fugiu, Paulo Fonseca.
Paulo Fonseca, né? Que para mim passou pelo Braga algum tempo. É um futebol posicional onde cada um que tem a bola sabe o que tem que fazer em cada momento. Quais são os espaços livres que vai encontrar. E se não tiver essa solução, aí sim usa a sua técnica, usa a sua criatividade. Mas ali tem um jogo estrutural, um jogo posicional, e o Galeno vem sendo uma surpresa, porque todo mundo, eu acho que aqui, imaginava um Galeno assim, como você falou antes, sem esse poder de definição, mas não. Ele jogando agora do lado esquerdo, quando ele vai para dentro, tem finalizado bem, tem encontrado, no jogo no sábado, ele encontra um espaço entre linhas, a recepção já sai orientada, ele isola o Paulinho, depois o Paulinho faz um cruzamento atrasado pro Horta. O Horta poderia ter feito mais naquele lance, poderia ter segurado a bola. Você, não sei se você lembra, né? Quando pega nas costas do Teles, era um lance genial. Tu vê ali um princípio, meio e fim de uma jogada, né? A envolvência toda da equipe, você vê a sua estrutura, o seu modelo, estava tudo ali naquele lance.
Vender, o Zé Manuel Ribeiro falou do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica daqui por duas jornadas. O Futebol Clube do Porto vai receber agora o Gil Vicente amanhã no estádio do Dragão, depois desloca-se a Setúbal para defrontar o Vitória. O Benfica, nessa jornada, recebe o Belenenses SAD. Vamos trabalhar num quadro de o Futebol Clube do Porto e o Benfica ganharem os jogos até ao Clássico. E, portanto, o Benfica chegar ao Dragão com 7 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Se o Porto não ganhar esse jogo, como é que fica a situação para Sérgio Conceição?
Eu acho que é difícil, né? E para a equipa no seu todo. Questão da briga pelo título, eu acho que o campeonato esse ano ficou um pouco até monótono, porque as duas equipas distanciaram muito, né? E nós vimos um Braga até pouco tempo estava nessa fase que o Porto está agora, a nível de resultados no campeonato. De repente, tudo mudou, já é uma equipa que ganhou um título. Já. Então,
mas tudo mudou com a troca de treinador.
Sim, naturalmente, né? Foi outras ideias, um modelo novo, mas o futebol, é isso que eu estou dizendo, pode mudar também com resultado positivo. Se a gente chegar, enquadrar isso e até lá tiver os 7 pontos na frente, naturalmente, se o Porto tiver uma palavra a dizer para a disputa do título, será nesse jogo. Esse jogo será uma final. Se o Benfica manter os 7 pontos, ou empatar, ou se vencer, nem se fala, mas se suposição empata o jogo aqui, mantém os 7 pontos, a gente começa a olhar o campeonato e ver as outras equipas. Quais são essas equipas que podem tirar ponto ao Benfica, se o Porto não conseguiu? Então se torna um campeonato cada vez mais de uma equipa só, né? E agora é isso que eu disse, pode ser o próprio Sérgio a dar essa reviravolta e dar um ânimo novo, indo para 4 pontos, já seria um relançamento do campeonato.
Esse jogo será, de facto, como diz o Vender, Zé Manuel Ribeiro, uma final para o Porto.
Sim, é evidente. Como nós falamos na semana passada, o facto deste jogo ser tão cedo na segunda volta relativiza a questão dos 7 pontos, não é? Porque 4 pontos com ainda 14 jornadas, se não me engano, por jogar, não é uma coisa assim tão transcendental. E depois porque, como temos dito, há ciclos, não é? O Benfica está neste ciclo, mas nada garante que daqui a 3, 4 semanas se mantenha neste ciclo.
Mas embora parece um Benfica muito superior, ainda ontem se viu em Passos de Ferreira, o Benfica ganhou o jogo sem espinhas.
Acho sim, mas mais uma vez, não sei se reparaste que um golo e uma assistência do Rafa, que é um jogador obrigatório, que eu acho que neste momento, e como já tínhamos dito também quando falamos do regresso dele, me parece um jogador absolutamente decisivo no campeonato, incomparável. Não há mais ninguém, não há mais nenhum jogador que consiga interferir no jogo como ele consegue. Acho que não há. Faz-me lembrar um pouco o Hulk, quando o Hulk jogava no Futebol do Porto, que era de facto um jogador decisivo no campeonato, porque não havia ninguém comparável, portanto, e quase que dispensava uma ideia tática da equipa, porque ele resolvia tudo sozinho. E o Rafa é um bocado assim, é um jogador muito difícil de parar, que faz a diferença relativamente ao Futebol do Porto, faz a diferença toda. Acho que...
E é engraçado agora lembrarmos quando o Benfica contratou Rafa ao Sporting Braga por 17 milhões de euros, salvo erro, que muitas vozes se levantavam a dizer que era um exagero, que o Benfica estava a dar muito dinheiro por esse jogador, e agora está-se a ver que foi um excelente investimento que o Benfica fez.
E atenção, em disputa com o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Futebol Clube do Porto perdeu essa
contratação.
Essa contratação. E percebe-se. Aliás, não é a primeira vez. O Vender, por exemplo, jogou com outro jogador com um perfil muitíssimo diferente e depois que acabou por ser decisivo para 2 campeonatos, que foi o Lima, que saiu do...
E que também o Porto pretendia.
E que o Porto também acabou por depois por se esquecer dele e por não se interessar pela contratação. Mas foi um jogador absolutamente decisivo. Portanto, nós nunca sabemos de onde é que isto vem.
E agora, no caso do Lima também é uma história engraçada, porque também me recordo que, até pela idade dele, ele chega ao Benfica já perto dos 30 anos.
28 anos.
28, sim. E também se disse que o Benfica está a investir num jogador já em final de carreira.
Sim, e foi também 5 milhões disseste. Ou 6 milhões, uma coisa assim. Foi um jogador absolutamente... Agora, olhando para as equipas, mais uma vez, fazendo o mesmo exercício do Braga, olhando para comparando a equipa do Porto com a equipa do Benfica, a diferença está em 2 ou 3 jogadores. A diferença é essa, está em 2 ou 3 jogadores, está num Pizzi que tem uma inteligência e uma capacidade técnica e de definição que nenhum dos médios do futebol do Porto tem, não é? E depois está neste Rafa, que é um jogador, para mim, absolutamente incomparável no campeonato.
Mas às vezes, Vender, são esses pequenos nadas, esses pequenos detalhes que o Zé Manuel Ribeiro estava a dizer que fazem a diferença entre uma equipa, 2 ou 3 jogadores, mas por vezes isso é suficiente para fazer toda a diferença. Ou seja, uma pequena diferença pode fazer muita diferença.
Total, bem analisado. E a gente vê e que houve alguns jogadores que assumiram esse peso na ausência do Rafa. Ele estava dizendo, e tem o Benfica, é isso que ele diz, tem 3 ou 4 que suportam a equipa toda à sua volta, né? E o Rafa, eu acho que é o grande reforço de inverno para o Benfica. É tudo, pá, não precisa olhar para fora do mercado, porque com a volta do Rafa agora está se transformar em números, né? E eu lembro da saída do Rafa quando foi para o Benfica. Eu ainda estava no scout no Braga, e o presidente, não, é a cláusula, ele vale isso, e não fez por menos, bateram a cláusula. Mas...
E o Luís Filipe Vieira, pelos vistos, quer fazer o mesmo. Se alguém quiser levar o Rafa, o empresário dele deu agora declarações recentes do empresário António Araújo, empresário de Rafa, a dizer que o sonho do jogador é jogar em Inglaterra ou jogar em Espanha. E depois isso até levou Bruno Lage a brincar com a situação, dizendo que o sonho do Rafa é ser presidente do Benfica. Mas fica claro que o Benfica não quer prescindir deste jogador.
Sem dúvida.
A não ser que alguém bata a cláusula.
É, tem sido um jogador essencial para a equipa. É um jogador diferente. Tem poucos como ele no campeonato. Já disse antes, eu não vejo um jogador com essa característica tão decisivo. Ele, quando acelera, os 15, 20 metros dele é muito forte. É muito forte. E depois tem aquilo que ele veio crescendo com a maturidade de jogo, que é o golo. Porque o Rafa tinha isso no Braga, da velocidade, essas coisas, mas não tinha o golo ainda.
Isolava-se muitas vezes.
3 ou 4.
Não finalizava bem.
Não, e ele agora amadurecendo, se tornando mais jogador, consegue perceber o momento de arrematar, como arrematar, que pé usar. Está ficando cada vez mais completo e, sem dúvida, é um jogador para outro campeonato.
Zé Manuel Ribeiro, deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás e à questão do Futebol Clube do Porto e aquela questão que eu colocava ao Vender de o Futebol Clube do Porto não conseguir ganhar o jogo ao Benfica. Nesse cenário, nesse quadro, como é que isso fica para o Sérgio Conceição? Como é que depois é possível, se isso acontecer, como é que é possível gerir a situação?
Mais uma vez, com sangue frio, olhando para a situação, tendo algum conhecimento do Porto, eu acho que o Sérgio, sobretudo nesta situação de incerteza no Porto, há bocado quando eu falei sobre isso, por exemplo, não falei num fator que é muito importante, até para a cabeça dos jogadores, que é a questão financeira, que portanto, é ser público e estar constantemente em cima da mesa, o facto do Porto precisar de vender e de vender muitos jogadores nesta época.
Até isso, porque não conseguiu a entrada na Champions?
Porque não conseguiu entrar nas Champions, e não só por causa disso, porque está naquele processo de curadoria, digamos, da UEFA. Uhum. Portanto, não tem outro remédio se não vender. Os jogadores sabem disso, os empresários sabem disso, essas coisas têm todas influência, e sobretudo diminui muito os horizontes da equipa e dos adeptos, e cria uma instabilidade que só vai piorar se vier um treinador menos por dentro da situação, não é? Que vai ser um fator estranho à equipa.
Se o Sérgio Conceição saísse agora, que soluções é que tinha o Porto? Rui Faria, por exemplo?
Não sei. Rui Faria tem uma pequena experiência no Qatar, se não me engano, uhum. Tem uma pequena experiência de treino.
Um tiro no escuro,
sim. Vejo uma boa solução, que já esteve, aliás, bastante perto do Porto, que penso que o Vender também o conhece, que foi o Leonardo Jardim, que está livre. Penso que é uma boa solução para um clube português se ele aceitar uma coisa dessas. É um treinador calmo, tranquilo,
mas talvez para final
organizado
época,
sim,
para começar uma temporada.
A meio da época, lá está, a meio da época parece-me muito prejudicial para o Porto.
Isso parece mais ou menos nítido, que Sérgio Conceição está, a menos que isto tenha aqui uma reviravolta muito grande, mas parece nítido que está num fim de ciclo, ou seja, que no final da época deixará de ser o treinador do Futebol Clube do Porto. Mas estas coisas também podem mudar, mas a sensação que dá neste momento é essa, é que está a terminar um ciclo no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição.
Pronto, mas qual é a prioridade do Futebol Clube do Porto neste momento? É ganhar uma taça, ganhar um campeonato, ou é resolver os problemas de médio e longo prazo que tem? Não é? Que são um clube com muito dinheiro, que está mais organizado neste momento, que está mais profissionalizado, como é o Benfica, que tem melhores estruturas. Portanto, aproximar-se dele, resolver os seus problemas diretivos, resolver os seus problemas de organização, desenvolver a empresa, porque um dos grandes problemas do Porto é que também, em termos de empresa mesmo, de novas receitas, dessas questões também não andou para a frente, portanto, também se mobilizou.
Há um treinador que é também superestrutura, ou seja, ele próprio é a estrutura.
Quem?
Jorge Jesus.
Sim, mas parece mais uma vez Jesus parecer-me-ia mais uma solução. Primeiro, não me parece que faça sentido neste caso, quando o Porto nem sequer tem capacidade financeira para contratar jogadores de
sim, Jorge Jesus é um treinador que custa no mínimo 5 milhões limpos por temporada.
Parece-me uma coisa impraticável. Depois, é como digo, o Jorge Jesus é uma solução para essa questão de resolver a incerteza do clube, de estabilizar, de não sei. Mas isso é que me parece decisivo. Qual é o objetivo do Porto? É ganhar mais uma taça, ganhar mais um
mas
título,
preparar-se
para o futuro.
A chegar ao fim de linha no Futebol Clube do Porto?
No, lá está. Depende do objetivo. Se a ideia for trabalhar para uma estabilidade e para melhorar algumas coisas, se calhar não. Se calhar faz sentido ter um treinador capaz de dar muitas garantias lá dentro, não é?
Achas que, então, Sérgio Conceição tem hipótese de continuar no Porto? Ou achas provável que continue no Porto?
Não,
mais
não. Estamos a falar em termos do que seria se as pessoas fossem racionais, não é? Essa racionalidade, não, vamos ter conflitos com os adeptos, vamos ter conflitos com a claque, havendo maus resultados, a pressão mesmo da imprensa, a pressão mediática vai acentuar-se, e provavelmente vai ficar insustentável. Se isso acontecer, com maus resultados, provavelmente fica insustentável. Agora, com sangue frio, se calhar não era bem assim. Se calhar era um treinador que podia continuar.
Vender, Jorge Jesus seria uma boa hipótese para o Porto?
Seria, a nível de qualidade.
Ele está no Flamengo, Pinto da Costa pode tentar trazê-lo de regresso a Portugal. É um treinador muito caro, mas é um belíssimo treinador, é um dos melhores treinadores.
Foi, eu fui treinado por ele, sei o rigor que ele tem, o conhecimento do jogo, né? E eu acho que seria, naturalmente, ele enquadra em qualquer clube do mundo, quase. Se você for olhar pelo conhecimento do jogo, pelo aquilo que ele tem, tático, estratégico, né? Eu acho que é um belíssimo treinador.
Até é estranho que um grande clube europeu nunca tenha tido a tentação de contratar Jorge Jesus. Já tantos treinadores têm passado por grandes clubes europeus e alguns que não ganham títulos há tantos anos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Arsenal, que não ganha um título há tantos anos, mas nunca um clube desta dimensão optou por contratar Jorge Jesus.
O Mister Jorge Jesus ainda surgiu, entre aspas, um pouco tarde. A verdade é essa, né? Ele passa a ser assim conhecido mesmo a partir do Braga. Que você pode dizer que, olha, ele fez um bom trabalho no Belenense e tal. No Braga já foi outra dimensão.
E depois no Benfica.
No Benfica. Mas eu acho que é esse crescimento que um treinador precisa, né? Por exemplo, um treinador agora sem experiência, sem passar por ser líder mesmo. Porque muitas vezes você está por trás, mas não é você que toma as decisões. As principais decisões, quando você está numa comissão técnica. Então, quando você pega, entre aspas, essa batata quente na mão, que é você que tem que decidir, é você que tem que planear, é totalmente diferente. E eu acho que esse crescimento para um treinador tem que ser sustentável e tem que ser dessa forma, né? E eu acredito que a carreira dele foi assim também. Ele surge de um Braga, já pegou outro patamar de realidade.
E acredita que há uma possibilidade dele voltar ao Porto, dele voltar a Portugal e ao Porto, pela primeira vez ao Porto?
Ele é ambicioso, né? Se derem a poder da decisão na mão dele, contratação dos jogadores que ele quer, se houver assim um respaldo, acredito que sim.
É que o Jesus também é isso, não é só, né? O que ele custa, é o que ele depois exige em termos de jogadores. E ele normalmente, as direções dos clubes onde está Jorge Jesus, gastam muito dinheiro nos jogadores que ele quer.
Mas eu acho que no Brasil, eu acho que a principal coisa, assim, além de tudo que ele levou, de conhecimento, né, ele deu um show lá, que eu acompanhei o Flamengo como ninguém, acompanhei muito bem o Campeonato Brasileiro, fiz algumas análises, sempre um ou outro jogo, e eu acho que ele, além de ter levado muitas coisas novas, ele trouxe também para ele coisas novas, porque ele não era de revelar muitos jogadores, ele era resultado. ganhar. E foi assim no Benfica. No Benfica, vários miúdos tiveram que sair antes porque com ele não jogava. Não é? E agora, ainda bem para o futebol, o Benfica mostrou um pouco agora, recentemente, que é possível formar e ganhar. E isso é muito bom para o futebol. E eu acho que os outros clubes também têm que... O próprio Porto agora tá mudando um pouco também a sua mentalidade, com alguns miúdos sendo lançados já na equipe principal, não é? E eu acho que o Porto demorou um pouco a acompanhar esse mercado, esse novo mercado, que é... Porque o Porto sempre olhou para... Eu conheço um pouco do scout, trabalhei alguns anos nessa área no Braga. Então, você, quando ia na América do Sul, por 3 milhões, você comprava no Brasil, você comprava na Colômbia, você comprava em geral, né? E depois comprava, vinham bem aqui na Liga dos Campeões, você vendia por 30, 40. Hoje em dia, você vai para lá e eles já abrem a boca 20 milhões. Aí a margem de erro fica muito curta. Não é? Então aí essa evolução do mercado é começar a olhar para dentro, é formar, para depois poder vender por milhões.
Zé Manuel Ribeiro, não houve conferência de imprensa de Sérgio Conceição de antevisão do jogo de amanhã com o Gil Vicente. Ficaste surpreendido ou não?
Fiquei, porque não é. Normalmente o Sérgio enfrenta essas coisas de peito aberto e explica-me. E de facto aquela expressão que ele usou precisa ser explicada. Nós no jogo publicamos hoje uma série de opiniões de portistas, de adeptos portistas, e de facto a exigência que eles fazem é essa, que se explique, né? E a partir do momento em que é dito, um adepto tem legitimidade para querer saber,
quer saber onde é que
está desunião,
essa,
é essa,
desunião, né? É essa. Onde é que está essa, óbvio, desunião, né?
É óbvio, não é? Agora, se foi uma coisa dita à quente que não pode ser explicada de uma forma tão aberta, mas mesmo assim parece-me que teria sido melhor fazer a conferência e enfrentar a coisa do que pôr de barrer para baixo do tapete. Parece-me que sim.
Venderam o Sérgio Conceição e a estrutura do Porto, optaram bem por não realizar esta conferência de imprensa?
É um assunto delicado, né? Quando eu acho que eles estão a pensar mais em blindar, que não se fale pouco nesse momento e que deem a resposta dentro do campo. Eu acho que é isso que eles estão esperando nesse momento. Falar pouco, ganhar os jogos e seguir a vida. Porque quando se fala muito, tem que dar tantas explicações que às vezes nem estava em pauta, né? Você começa a falar, então, ainda mais depois daquilo que foi o resultado do jogo, aquilo que foi o Porto em campo e daquilo que se envolveu após o jogo, né, as análises muito a quente, e quando se fala em possíveis rachas ou possíveis conflitos, acho que nesse momento eles decidiram bem, que é se fecharem, dar resposta dentro de campo e contar de novo com o apoio dos adeptos.
Olhando agora também um bocadinho para aquilo que foi a exibição do Benfica em Paços de Ferreira, um Benfica que, já aqui o dissemos, ganhou o jogo tranquilamente. Em Paços de Ferreira, teve uma hora de jogo, os primeiros 60 minutos são muito bons por parte do Benfica, ou até momentos em que o Benfica deu o espetáculo.
Sem dúvida, é uma equipa com muita qualidade, né? E que tem ali um jogo posicional muito bom, e depois com jogadores na frente são criativos, né? Principalmente as combinações, Rafa, Vinícius, com Pizzi, então pareciam momentos que...
O Chiquinho perdeu espaço.
É um pouco, é um diferente,
Rafa,
né? Com a chegada do Rafa, o Chiquinho é
mas
diferente.
O Rafa, atenção, pode jogar em outras posições.
Sim, o Rafa pode jogar por fora e o Chiquinho voltar por dentro, né? E você vê a qualidade do plantel que o Benfica tem, as soluções que tem. Agora, naturalmente, para quem gosta de ver o futebol, tem momentos ali, o guarda recebeu muito bem, fez 3 ou 4 defesas incríveis, mas você pressente, quando você começa a ver um jogo daquele, que mais cedo ou mais tarde o gol vai acontecer naturalmente e fácil.
E o Weigl, Zé Manuel Ribeiro, vai dar uma solidez muito grande ao meio-campo do Benfica.
Sim, embora a diferença não fosse essa. Eu acho que ele é um jogador mais importante pela saída que dá, ou que se vai fazer notar mais pela saída que dá, ou por casar as duas coisas, por dar essa organização e depois por ter muito melhor saída que qualquer outro jogador que o Benfica tinha.
Ele é o tipo de jogador que... não encanta, ou pode não encantar os adeptos, mas encanta o treinador.
Eu acho que pode encantar os adeptos, sim. Eu acho que é um... Nós vimos pouco dele. Eu vi alguma coisa dele na Alemanha. É um jogador que muito, muito bom no passe. Muito bom. De primeira até. Tem um bom passe longo.
Joga dois, três toques.
Acho que é um jogador que provavelmente vamos ver muito nesse tipo de situações. No resto, na organização, é um... Pronto, não vou dizer que é um jogador que faça muita diferença em relação a outras opções como o Feja ou jogadores assim que são muito bons nisso, não é? Faz diferença relativamente ao Florentino, que nós já falamos muitas vezes, que é um jogador que provavelmente ainda não está muito pronto para isso, mas que tem um perfil até muito parecido e que no futuro até pode encaixar naquele lugar.
É um jogador que, utilizando uma expressão que muitas vezes se usa no futebol, Vender, é um jogador que joga fácil.
Sem dúvida, e é bonito de se ver.
E né? Às vezes no futebol isso é o mais difícil, é jogar fácil.
Jogar fácil, o futebol atual está muito assim, passe e recessão, porque cada vez mais os espaços estão fechados, né? E quando você tem um jogador que consegue clarificar o seu jogo da equipa e abrir portas que às vezes estão fechadas, ele vê coisas antes que a bola ainda nem chegou nele, ele já viu, já tomou a sua decisão antes. Por isso que muitas vezes é um, dois toques e a bola está sempre a andar e o jogo flui. Então, hoje em dia, quando se entra por dentro, usa-se muita largura no primeiro momento, segundo momento vem dentro. E quando ela vem dentro, tem que ter qualidade para tirar, porque nesse momento tua equipa está exposta, tua equipa está aberta. E se você não tiver essa qualidade, muitas equipas agora se... ou não constrói muito por trás, porque não tem esses homens com essa característica, esses médios defensivos. Quando é aqueles médios um pouco mais antigo, que era só a destruir, só a marcar, então você é o jogo mais perigoso, porque os laterais estão muito expostos, os centrais estão abertos, a bola entrou por dentro e não sair dali, perderam, tu leva uma transição que pode ser mortal.
O Feis é um pouco isso.
É... não tem tanto essa característica de limpar e clarear o teu jogo, né? Como ele faz espaço, faz em alguns momentos, em alguns jogos até bem, mas num jogo de muita pressão, como eu acho que não tem essa qualidade que ele veio demonstrar aqui.
O Benfica pode, na sua opinião, transformar-se no Paris Saint-Germain de Portugal? Ter um domínio tão grande sobre os outros que o campeonato é quase um monólogo?
Sim.
Então, ou a luta pelo título é um monólogo?
Para um adepto do futebol, como eu, nesse momento, eu penso que seria mal para o futebol, mas tá a se encaminhar para isso. Se os outros não se reestruturarem, começar a olhar para dentro, tentar perceber o que está acontecendo no mercado, não é? E tentar igualar essas forças ou tentar fazer com que fique menos essa distância.
Zé Manuel Ribeiro, a Liga Portuguesa caminha para isso, para ter um super candidato à vitória final, como acontece, por exemplo, na Liga Francesa?
Não sei se o Benfica tem capacidade para entrar no mercado de forma a criar essa distância.
Para já está a entrar num mercado ali na casa dos 20 milhões de euros, que é o único clube português que está a conseguir entrar nesse mercado.
Sim, mas como disse o Vender, hoje em dia 20 milhões de euros é nada. Portanto, por 20 milhões de euros não se compra uma garantia, não se compra um jogador garantido.
Comprou-se o Weigl, por exemplo?
Sim, mas foi uma situação altamente invulgar. Estamos a falar de um internacional alemão, já com mercado, já com estatuto, não é?
Podia ter comprado, por exemplo, aquele avançado norueguês que está agora aí na BR?
Não podia, porque ele saiu, ele foi para a Borussia, já não me lembro por quanto dinheiro, mas bastante mais, penso.
Não
me lembro do dinheiro, mas...
Penso que não é muito mais do que isso.
Pronto, mas acho que é difícil, o Benfica está numa posição intermédia, não é? Porque ainda não chega à prateleira de cima dos reforços. Como disse o Vender, aquele mercado que antes era possível explorar da América do Sul, em que se podia buscar jogadores de muita qualidade a preços razoáveis, já não é bem assim. Portanto, não sei até que ponto é que conseguirá distanciar-se. Agora, tem melhores capacidades financeiras e está muito mais estável do que os adversários. Isso é indiscutível, não é? Portanto, se chegará sempre mais depressa aos jogadores do que neste momento o futebol do Porto pode chegar, por exemplo.
O Benfica aqui ainda se diz que pode reforçar mais o plantel neste mercado de inverno, um mercado em que o Porto se tem feito um bocado figura de morto, fazer de conta que está morto, não? O Porto não está ativo neste mercado.
É porque é um mercado, por vezes, um tanto... tem que ser, digamos, sniper, né? Tem que dar o tiro certo, tem que tentar ali ver uma estratégia para diminuir os erros de uma forma que às vezes não consegue, e às vezes tem que arriscar, né? Porque de repente está adaptado à Europa, vem da América do Sul, pega o período mais frio, não conhece o jogo europeu ainda, a intensidade de jogo, o andamento que aqui tem. Então você tem que buscar coisas muito pontuais, porque senão... Do jeito que está o mercado e do jeito que estão as estruturas, chega com 2 meses, não deu, olha, já em junho já está indo embora. Então, de repente, você investiu tanto e não vai ter retorno. Então, é aquele momento do mercado que tem que ser um sniper.
Zé Manuel Ribeiro, não temos falado aqui muito de arbitragem neste programa, mas quando é necessário falamos também de arbitragem, já não é a primeira vez que o fazemos. Ontem houve um lance em Paços de Ferreira que, mais uma vez, não consigo entender como é que o VAR não intervém, que é aquele lance de Weigl. O Benfica estava a vencer já por 2-0 e Weigl na área agarra a camisola de um jogador do Paços de Ferreira, e eu não consigo perceber como é que esse lance não é lance para a intervenção do vídeo-árbitro, à semelhança de outros lances que têm acontecido noutras jornadas, e nós temos dado aqui exemplos quer a favor do Benfica, quer contra o Benfica, quer a favor do Porto, quer contra o Porto. Portanto, não temos olhado aqui, como não temos que olhar para as camisolas, mas olhar para os casos em si.
Eu acho que o grande problema aí é o vazio que existe em termos de penalização dos árbitros neste aspecto. Ou seja, há uma classificação do árbitro que está no campo, essa questão, mas há um vazio em termos de regulamentação e de avaliação do que acontece com o vídeo-árbitro nestes casos. E o que eu acho... Num penalti ainda acho que há alguma margem para a interpretação, mas tem havido muitas situações que são de facto erros grosseiros e que já não é aceitável que o vídeo-árbitro deixe passar, não é? E isso é um erro, é uma espécie, eu chamei-lhe que criou-se o erro capital, o pecado capital na arbitragem com a questão do vídeo-árbitro, que é justamente esse erro grosseiro que se deixa passar.
Voltámos a ter também um golo anulado por 4 centímetros.
Sim, mas aí...
É uma questão que também tem que ser 4 centímetros, é quase nada. Qualquer dia estamos a anular golos por 2 milímetros.
Pois, mas aí é muito simples. Eu já escrevi isso, sim senhor, eu compreendo. Também acho que 4 centímetros é uma idiotice. Agora experimentem não marcar esses 4 centímetros num jogo de Benfica ou Porto, a ver o que acontece. Portanto, isso não temos maturidade para discutir essas coisas.
Já entramos quase na questão do corte de cabelo, não é? Porque o cabelo cortado de uma determinada forma pode colocar o jogador em fora de jogo ou não.
Mas não temos maturidade para essa discussão em Portugal.
É, eu tenho a ideia que era até o tronco, né? Não era os pés.
Pois é.
É uma ideia, pronto, mas são decisões sem tem que ser tomadas, né? Agora, muitas vezes eles pegam, houve chamada dita, e puxou, mas foi intenso, vão tentar medir ali, pô, puxou.
Já agora, o que é que lhe pareceu esse lance, Wendel? O lance de Weigl na área do Benfica?
Eu penso que o árbitro ali naquele momento pensou que não interferiu tanto. Né? Mas as regras, as leis são feitas para cumprir. Se chama o VAR, quem é que está vendo, tem que ser analisado, né?
E sobretudo o erro tem que ser penalizado, que é o que eu acho que neste momento não existe. Ou seja, estes erros têm acontecido e não acontece absolutamente nada a quem os comete.
Sem dúvida, e muitas vezes é porque do outro lado, na verdade, quem é penalizado são uma estrutura toda que trabalhou a semana toda para colocar em prática, né? No jogo, e por vezes você tem coisas que você não controla, você acaba por perder 3 pontos.
Claro.
Wendel jogou também no Sporting, e o Sporting tem aqui a oportunidade de saltar para o terceiro lugar do campeonato, beneficiando da derrota em casa do Famalicão com o Santa Clara.
Ninguém estava à espera, né? O Famalicão vem fazendo um grande, grande campeonato, mas vamos ver agora nessa mudança se ele consegue manter aquilo que já fez antes. E o Sport tem uma chance depois de não ter ido à final da Liga, da Taça da Liga.
Tem que ganhar ao Marítimo, também ao Alvalade.
E vamos ver, o Sport também não vem num grande momento, né? Eu acho que também a nível tático ali falta alguma coisa. Eu acho que a equipa não tem se encontrado muito. Eu acho que O Braga, na primeira parte, na meia-final, foi muito superior ao Sport, muito superior mesmo. Chegou a certos momentos, se o Braga faz o segundo, eu antevia um resultado mais alargado, né? Na segunda parte, o Silas conseguiu ir bem, ajeitar a tua equipe, conseguiu pressionar, não teve grande chance, mas dividiu o jogo, né? Dividiu o jogo ficou ali até o Sport perder o homem expulso, o jogo estava igual para igual, as duas equipes sempre no futebol positivo, isso que é o importante, sempre à procura da baliza, né? E vamos esperar que ele consiga trazer uma cara para esse Sporting dessa segunda parte do Braga.
Vamos lá ver se o Sporting, Zé Manuel Ribeiro, aproveita esta oportunidade, esta benesse que o Famalicão concedeu, perdendo em casa, de forma inesperada, frente ao Santa Clara. E dois pontos continuam a distanciar as duas equipas. O Sporting ganhar em casa ao Marítimo, naturalmente, passa para a frente.
Sim. Eu, por acaso, acho que isto não é só importante para o Sporting, é importante para o Braga também, é importante para o Vitória de Guimarães, que são equipas que estão muito abaixo daquilo que deviam estar na classificação. Para o Sporting, por muito que nós queiramos apreciar o Famalicão e o que o Famalicão tem jogado, não faz muito sentido que o Sporting, por muito mal que esteja, dispute o terceiro lugar com o Famalicão, com uma equipa que acaba de subir divisão, que tem jogadores inexperientes, apesar
de... Faz mais sentido, na tua opinião, que essa luta pelo terceiro lugar seja entre o Sporting e o Sporting de Braga, por exemplo, e também o Vitória de Guimarães?
O que eu acho é que eu olho para as equipas e vejo o Sporting de Braga como, e mesmo o Vitória, se acertar algumas coisas, como os grandes perigos para o Sporting, porque na verdade são melhores equipas, porque na verdade são equipas mais consistentes, com mais identidade, se calhar até melhores jogadores, ou pelo menos um plantel mais equilibrado do que tem o Sporting.
Vender, partilha desta opinião, que Braga e Vitória de Guimarães vão lutar com o Sporting pelo terceiro lugar do campeonato e que o Famalicão vai baixar na classificação?
É assim, sem dúvida, isso vem demonstrando, né, a ascensão do Braga, né, nesse momento agora do campeonato, o Vitória que vem tentando, mas temos dois campeonatos, né? Engraçado é isso.
Deixa-me só recordar que o Braga fecha a jornada 18 do campeonato, fecha exatamente com o Braga a jogar em Moreira de Cónegos. Também não é um jogo fácil.
Não, lá é sempre complicado, o campo pequeno, mas o que eu estava dizendo é que parecem até dois campeonatos, a briga lá, a distância do primeiro e segundo, e depois a briga ali pelo terceiro, quarto, quinto, os lugares que dão acesso à Liga Europa. Agora o Famalicão tá de parabéns, depois de ter voltado à primeira liga, se intrometeu ali nessa zona. Agora, naturalmente, teria que ter um plantel mais, com mais soluções, né? Porque tem qualidade, mas tem qualidade talvez naquele 11, não com a estrutura que tem um Braga, ou que tem um Vitória, ou mesmo o Sporting, né? Então eu acho que essas equipas têm mais ferramenta nesse momento para se lançar e distanciar um pouco.
E o Bruno Fernandes, faz hoje o último jogo pelo Sporting ou não?
Assim, tem tudo para isso, né? Vem mostrando qualidade, destoa na equipa, sem dúvida nenhuma será uma grande perda pro Sporting, mas também eles têm que pensar no lado financeiro, porque ele acaba por ficar numa equipa que não acompanha na qualidade, e nisso, cada vez mais, o valor dele pode abaixar, né? E eles têm que pensar como uma empresa, como um negócio, porque a verdade é essa, o campeonato que ele fez a época passada, esse ano já não foi tão igual, apesar de, sem dúvida, eu achar ele no top 3 dos melhores jogadores do campeonato português. Agora, a verdade é que não tem muita gente que o acompanhe. É o homem decisivo para o Sport? É. Mas também, cada vez mais que ele fica aqui, mais a sua decisão diminui, porque os outros não o ajudam.
O que é que pensas, José Manuel Ribeiro? Faz hoje o último jogo pelo Sporting ou vai continuar até a final da temporada?
Eu, sinceramente, a situação do Bruno Fernandes para mim é inexplicável, porque eu não percebo como é que não há mais clubes interessados em contratá-lo e porque é que o preço é assim uma questão tão complicada para um jogador com uma qualidade tão óbvia.
Estamos a falar de 70 milhões de euros.
Sim, já vimos pagar-se à volta desse valor por jogadores bem menos, que dão bem menos garantias do que ele. É uma situação estranha no mercado, que eu não percebo como é que há tanto desinteresse por um jogador tão obviamente, quer dizer, preciso fazer aqui um senão. Eu não acho que o Nuno Fernandes vá fazer lá fora o mesmo que fez no Sporting nos últimos 2 ou 3 anos. Dificilmente terá o mesmo impacto, seja em que equipa
for. Até porque ele em Alvalade é o peixe mais bonito do aquário.
Sim.
E se for para um aquário onde existam outros peixes muito bonitos, já tem que nadar com outros peixes.
Mas eu olho para as características do jogador, para a meia distância, para a definição, para uma série de coisas que ele tem, até a resistência, que é um jogador muitíssimo resistente no campo, e não percebo como é que pode ser tão, como é que pode haver tanto desinteresse por ele. Isso para mim é inexplicável.
Venda.
Eu comungo, né, comungo dessa opinião. Eu acho que ele tem tudo para se engrar em qualquer campeonato. Qualidade de jogo, a intensidade, por vezes o que pode pesar o não olhar tanta gente pode ser também um pouco aquele feitio que ele às vezes demonstra, mas é um jogador que quer vencer sempre, aquela gana, aquele algo mais que ele põe no jogo, né? E a partir do momento que ele controlar um pouco esse ímpeto, mas talvez se ele controlar tanto ele deixa de ser a sua essência, né? Isso também às vezes a gente tem que pesar num jogador mesmo enquanto treinador, a gente tem que olhar e analisar. De repente você polda muito ou pede para tirar um pouco isso e vai acabando descaracterizando o jogador. Mas é um jogador brilhante, meia distância, passe, condução. E depois, pena que está mal acompanhado e cada vez mais não consegue decidir como foi antes.
Deixem-me falar só para terminar o programa de um jogador que gostei bastante de ver nesta Final Four da Taça da Liga. Mais uma vez gostei de o ver e eu acho que é um jogador que vai também ter um futuro brilhante, que é Tapsoba, do Vitória de Guimarães, central do Vitória.
Sim, é um jogador imponente, né? Eu já conheço, defrontei ele ainda na Segunda Liga, no Vitória B. Já acompanhávamos no Leixões, eu acho que houve ali uma...
E é jogador para que nível?
Eu acho que hoje em dia o mercado evoluiu tanto que é um perfil para campeonato inglês. Facilmente joga ali. E tem personalidade, tem um perfil físico brilhante, muito bom para a posição que ocupa, tem qualidade e essa personalidade faz com que ele assuma o jogo e, por vezes, com a maturidade que aí vem, ele não vai assumir tanto risco em muitas zonas como faz, mas e vai se moldando e transformando. Eu acho que, sem dúvida, vai ser um jogador para alto nível.
Falando aqui em destaques, na Final Four da Taça da Liga, Zé Manuel Ribeiro, seria injusto não falar também de Ricardo Horta, um jogador que continua a bater à porta da seleção nacional, apesar de Portugal ter excelentes opções para a posição em que joga Ricardo Horta. E um outro jogador que gostei muito na Final Four da Taça da Liga foi Edwards, o extremo do Vitória de Guimarães, um inglês que veio do Tottenham.
Sim, olha, lá está. Um mercado que Portugal explora pouco e que o Vitória teve inteligência para explorar, que é o mercado dos excedentários do campeonato inglês, aqueles jogadores que foram apostas, mas que, pronto, o campeonato inglês
mas
também desperdiça muito.
Carlos Freitas, que é um homem que
exatamente,
conhece bem esse mercado.
Exatamente, e foi um jogador barato e que certamente vai dar muito dinheiro ao Vitória. Do Ricardo Horta, o Ricardo Horta tem um problema, neste momento há um excesso incrível de jogadores para aquela posição.
É
para aquele. Por exemplo, um jogador que me tem impressionado muitíssimo é o Pedro Neto, da formação, do Braga, no Wolverhampton, que ganhou o lugar ao Diogo Jota, até, que é um jogador impressionante, que eu veria facilmente na seleção também, mas a verdade
chegou
é que...
Chegou a ser falado para o Benfica. Há um...
Exatamente. A verdade é que nós facilmente chegamos a uma lista de 7 ou 8 nomes para aquele lugar ou aproximado.
E não podem ir todos. Mas que, de facto, juntando agora aqui também o nome de Pedro Neto, Ricardo Horta, jogadores que estão ali a bater à porta da seleção nacional, e Fernando Santos, com certeza, estará atento a estes jogadores.
Sem dúvida, né? O próprio Paulinho, eu acho que ali no Braga tem muita qualidade, tem jogadores que, de certa forma, já merecia uma chamada à seleção e vem provando isso, não é nesse campeonato, mas nos últimos 2-3 anos. E o Ricardo, com a maturidade de jogo também, agora tem feito muitos golos, né? Eu acho que isso é importante para um médio ou extremo, como queiram, porque muitas vezes ele joga ali por dentro, é um jogador que sabe ocupar o seu espaço, tem uma recessão que facilita o jogo, que ela já fica de frente para o adversário, e que se der espaço, tem um para um, é bom passe, né? Então isso tudo, e também o caso do Francésio também, que dá um equilíbrio na equipa muito bom, é um jogador que aparece de trás para frente e causa muitos danos ao adversário.
E o Edwards gosta do Vitória de Guimarães?
Sim, eu vi pouco, o Vitória é uma equipa assim que por vezes eu não acompanho muito, né? Não consigo ver os jogos mais fora, tal, mas é um jogador que pode chegar aí aqui em Portugal e fazer a diferença. É um jogador que tem boa condução, é rápido e tem alguns improvisos ali que às vezes deixa o adversário desconcertado.
Falámos da seleção nacional, faz sentido Fernando Santos chamar Gabriel do Benfica?
É um médio que não existe no atual lote de jogadores da seleção. É um tipo de médio que não... Portugal tem muito bons médios defensivos, né? Tem 3 bons médios defensivos, mas para aquela posição do 8 não tem assim... Aquele segundo médio não tem assim jogadores com aquela capacidade física, com aquela intensidade. São jogadores diferentes. O João Moutinho, o próprio Bruno Fernandes, Rubem Neves, lá está, são os 3 médios defensivos. O Gabriel é aquele segundo médio, físico, possante, com boa saída, que não vejo no... Aliás, o Fernando Santos até tem usado mais nessa posição o William Carvalho. Porque não existe, de facto, um jogador assim muito óbvio que
faça
aquilo.
Gabriel pode ser uma solução?
Pode, eu acho que sim.
Pode ser uma solução, Vender?
Eu acho que é válida, sem dúvida. Aquilo que ele disse antes, tem ali o 3 ou 4 mais atrasado, mas era chamado um pouco antigamente o box-to-box, aquele jogador que consegue chegar mais à frente, né? Então, cada vez mais, esse tipo de jogador tá sendo difícil ser encontrado. Tem qualidade de passe, não tem medo de ter a bola, né? E eu acho que tem que olhar com carinho nesse caso.
Vender, mais uma vez, foi um gosto muito grande para mim e para o Zé Manuel Ribeiro, diretor do Jornal O Jogo, recebê-lo aqui na TSF, no nosso Visão de Jogo.
É um prazer e espero voltar mais vezes, porque é sempre bom falar de futebol.
Como vocês dizem lá no Brasil, valeu, cara.
Valeu, fera.
Valeu, fera. Embora você já seja um brasileiro mais português do que brasileiro, não é? Ou pelo menos tão brasileiro como português.
Sem dúvida, e que adora arroz de pato.
Vamos então terminar. Eu e o José Manuel Ribeiro voltaremos na próxima semana com outro convidado e mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.